sexta-feira, 20 de novembro. Temas em destaque no Portugal em Direto. Isabel Cunha.
A produção de bicicletas está em alta. No ano passado, Portugal afirmou-se como o maior produtor de duas rodas da Europa, com cerca de 3 milhões de bicicletas made in Portugal. A pandemia veio dar uma ajuda, mas os empresários reconhecem que o projeto Portugal Bike Value, que venceu o Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas, foi um grande empurrão. Temos reportagem a empresas da região de Coimbra que praticamente só produzem bicicletas para exportação e não têm mãos a medir em tempos de pandemia. Os espaços dos transportes públicos de Lisboa e Porto vão passar a poder ser usados em trajetos de táxi, zonas em que o metro, autocarro ou comboio não chegam. Ouvimos o que pensam os taxistas desta solução, que está praticamente fechada. Vamos ainda ao teatro e ao cinema. O Teatro das Beiras estreia hoje na Covilhã a 107ª produção, A Força do Hábito. É uma metáfora à resiliência da vida de artista, ainda mais nos tempos que correm. Porto Pós-Doc, o festival arranca hoje no Teatro Rivoli com um filme do realizador norte-americano Spike Lee sobre o álbum American Utopia, de David Byrne. Levantamos voo até Porto Santo, onde ontem à noite aterraram na ilha meia centena de turistas dinamarqueses que vão jogar golfe. Uma gota no oceano das perdas de receitas, uma quebra de 1 milhão e 600 mil euros por causa da pandemia. E nos Açores, o novo governo liderado pelo PSD foi apresentado esta manhã. É a primeira vez que o CDS chega à governação no arquipélago. O líder, Artur Lima, vai ser vice-presidente. O governo da coligação de direita toma posse na próxima terça-feira.
A Antena 1 está agora em simultâneo com a RDP Internacional. Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores vai começar o Portugal em Direto, edição de Isabel Cunha.
Os passos de Lisboa e do Porto vão poder ser usados no táxi. O transporte será assegurado como complemento ao metro, autocarro e também comboio nos trajetos que não são abrangidos pelos transportes públicos. A proposta ainda não está totalmente fechada, mas reúne consenso. As associações que representam os taxistas dizem que não querem criar falsas esperanças, porque não será para já. E também consideram que a medida não resolve os problemas decorrentes da pandemia. Arlinda Brandão.
Vinha mesmo a calhar para ajudar na pandemia, dizem duas das associações mais representativas do setor, reagindo à proposta dos clientes usarem o passe para viajar de táxi no Porto e em Lisboa. Mas Carlos Ramos, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, diz que não é para já.
Isso era muito otimismo se isso tivesse resolvido ainda durante o ano que vem. Não estou convencido disso. Não vale a pena criar falsas expectativas nesse sentido, porque é uma solução que vai demorar mais tempo que isso.
A proposta é do grupo de trabalho criado pelo Governo para modernizar o setor do táxi, que é coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Trata-se ainda de uma ideia em discussão para que os passes Andante e Lisboa Viva possam ser usados nas deslocações onde a rede de transportes coletivos não consegue dar resposta nestas duas zonas do país.
O que está escrito no relatório é que isso será um complemento aos transportes públicos, não é? Para andar a concorrer com os transportes públicos. Aliás, hoje já hoje existe, não se poderá dizer que é o equivalente aos passos, mas são soluções que traduzem esse tipo de realidade. O que se passa em Évora, em Beja, em Santa Combadão.
Nesta altura só há um relatório preliminar destes trabalhos e não o final para ser apresentado ao Governo. Noutra associação representativa dos taxistas, que também faz parte deste grupo na Antral, o presidente Florêncio Almeida considera a proposta positiva, mas ainda longe de se concretizar.
Está longe, a gente não sabe quando é que isto pode ser executiva, naturalmente há muitos assuntos ainda a tratar.
Vai ter ainda que avançar a digitalização do setor para a leitura dos passos sociais e há que debater também o valor, a tarifa a pagar. Mas sendo esta uma medida que não pode ajudar nos próximos meses, Florêncio Almeida, da Antral, diz que é preciso encontrar alternativas e olhar para as dificuldades com a pandemia que estão à vista para quem trabalha no setor do táxi e, por isso, para daqui a pouco anunciam uma conferência de imprensa.
As dificuldades que estão a passar e tudo aquilo que está a envolver o problema dos táxis, pessoas a passarem fome e alguém tem que tomar alguma decisão em relação a este setor.
É um SOS, um pedido de ajuda, que o setor do táxi faz esta tarde a partir de Lisboa.
Daqui a cerca de uma hora, em frente à Câmara de Lisboa, os taxistas apresentam propostas para minorar a perda de receitas com a pandemia. Já sobre a intenção do governo de pôr os taxistas a fazer trajetos onde não chegam os transportes públicos em Lisboa e Porto, só esperam que não demore muito tempo a ser posta em prática esta medida. Há novas medidas de apoio a jovens agricultores, um prémio à instalação de um subsídio. Destinam-se aos que trabalham a terra em territórios de baixa densidade. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, explica como é que os jovens agricultores podem ter acesso a estas novas ajudas.
Há um aviso que tem um montante de 2 milhões de euros, chamado o Prémio ao Jovem Agricultor, e depois o segundo aviso complementar, que são 8 milhões de euros, em que nós vamos alocar esta dotação orçamental para o investimento de jovens agricultores em exploração agrícola. E importa também dizer que o investimento elegível mínimo tem que ser superior a 25 mil euros, o subsídio não reembolsável para os investimentos elegíveis é até 700 mil euros e depois até ao máximo 5 milhões de euros é reembolsável na parte que exceder os tais 700 mil euros.
As candidaturas decorrem a partir de hoje e até ao dia 20 de janeiro. A ministra da Agricultura explica que os apoios são complementares e que os jovens devem candidatar-se aos dois apoios para iniciar uma atividade e depois desenvolvê-la.
O prémio à instalação situa-se entre 20 e 30 mil euros. É, no fundo, um incentivo, é um prémio por querer instalar-se na atividade agrícola. E, complementarmente, pode fazer o seu e vai fazer o seu investimento. E, portanto, ligamos as duas coisas, uma à outra.
Mas um jovem agricultor poderá candidatar-se aos dois?
Pode e deve, porque ao candidatar-se ao investimento, automaticamente, desde que se candidate, vai receber também um prémio por se estar a instalar e por estar a instalar no interior do país.
Estas medidas inserem-se na estratégia da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, apresentada no mês de setembro, que procura instalar na próxima década até 80% dos novos jovens agricultores em territórios de baixa densidade. Ora, a Associação de Jovens Agricultores espera que este anúncio não seja mais um, que depois caia em saco roto. É preciso que tenha aplicação prática para quem trabalha na agricultura. Firmino Cordeiro admite, no entanto, que a concretizar-se este anúncio, 10 milhões para jovens agricultores do interior do país é, obviamente, uma boa notícia.
Eu acho que é preciso também instalá-los, obviamente, é um bom passo, que não seja só em termos publicitários para fazer agendas, esperemos que não, parece que não é só o objetivo, 10 milhões é alguma coisa. Agora, interessa é que toda a cadeia associada a estes territórios não seja esquecida, porque produzir é bom, mas comercializar a preços mais justos é ainda melhor.
Os avisos dos jovens agricultores que estão, no entanto, satisfeitos com o anúncio da ministra da Agricultura de novas medidas que se destinam a jovens agricultores que trabalhem a terra em territórios de baixa densidade. A Associação Ambientalista Zero iniciou hoje uma campanha de medição do ruído, para a qual pede a colaboração de todos para a construção de uma base de dados que abranja todo o país. Francisco Ferreira, da Zero, explica que basta ter apenas um telemóvel.
Damos hoje início a uma campanha nacional de monitorização do ruído, onde se pretende que cada um de nós, através do telemóvel, possa fazer uma medição, enviar essa medição para um endereço específico de correio eletrónico da Zero. Isso servirá para nós darmos uma resposta a cada uma das pessoas que nos envia esse registro, no sentido de dizer se realmente é elevado, se é perturbador, sugerindo medidas eventuais, no caso de ser realmente com níveis muito elevados, e também mapear em todo Portugal estas medições que os cidadãos, através da sua participação, vão fazer.
Existem locais onde os cidadãos podem fazer mais essas medições?
No ambiente externo, junto a uma zona de tráfego, rodoviário, junto a uma linha de caminho de ferro, perto do aeroporto, zonas onde o ruído seja efetivamente intenso, perturbador.
Francisco Ferreira da Zero, entrevistado pela jornalista Arlinda Brandão. A associação pretende envolver os cidadãos de forma ativa na medição do ruído que os afeta e tornar, desta forma, o país mais informado e participativo nas questões ambientais. A falta de água no Algarve é um problema grave e a plataforma criada por associações e organizações não-governamentais quer fazer parte da discussão. Pede, sobretudo, que a abordagem da falta de água na região não seja apenas económica. Esta plataforma exige soluções para problemas concretos, como, por exemplo, os da perda de água na rede pública. Mário Antunes.
Não querem ficar de fora das tomadas de decisão sobre o futuro da água no Algarve, bem que não abunda, e para o qual existe uma discussão essencialmente sobre o prisma económico. É o que diz a plataforma Água Sustentável, criada por meia dúzia de associações e organizações não-governamentais. A plataforma pede que sejam difundidas, estudadas e compreendidas soluções para problemas como, por exemplo, o das perdas na rede pública. 30% da água para consumo no Algarve perde-se nas redes de abastecimento municipais, sem qualquer utilidade.
Não há uma perda homogénea entre os concelhos. Há concelhos que têm perdas bastante mais reduzidas, há outros que têm perdas que podem chegar até quase aos 70%. Nós achamos que essas medidas já deviam ter sido aplicadas mais cedo. Neste momento, pelo menos no município de Loulé, já sabemos que estão a fazer a monitorização da rede, tentar perceber de onde é que está a haver as maiores perdas.
Manuel Vieira, da Associação Ambientalista Almares, é uma das vozes da plataforma Água Sustentável, a defender que esta questão da perda nas redes de distribuição deve ser uma das prioridades no investimento no setor. Depois, há o problema dos elevados consumos nos setores económicos, o Golfo, mas sobretudo a agricultura. De longe, o maior consumidor de água na região. 60% na rede, 75% se falarmos exclusivamente de água proveniente de aquíferos subterrâneos.
Porquê é que gasta tanto? E porque é que muitas vezes não é tão controlado? Nós queremos primeiro ter certeza do que é que está a acontecer, evitar que hajam a entrada de novas atividades agrícolas que poderão aumentar drasticamente o consumo sem realmente avaliar o que é que está a acontecer.
Plantações, por exemplo, de novos pomares, fala-se muito no abacate, no Algarve, por exemplo?
Exato, fala-se muito de 9 hectares de monocultura de abacate e todas estas ações sejam bem pensadas a longo prazo e não num curto prazo em que se quer aumentar o valor económico de alguma destas pequenas indústrias.
Representantes de movimentos e associações regionais e nacionais estiveram reunidos para analisarem a situação e encontrarem caminhos conjuntos de intervenção. A ideia é comum, exigir dos decisores políticos transparência e ações urgentes para resolver este problema cada vez maior no Algarve, a falta de água.
Plataforma Água Sustentável do Algarve pede para ser ouvida na resolução do problema da falta de água na região. O novo governo dos Açores foi apresentado esta manhã ao representante da República. Toma posse na próxima terça-feira. Um governo de coligação, PSD, CDS, PPM, com o apoio do partido de André Ventura. O CDS chega pela primeira vez ao governo no arquipélago e o líder regional, Artur Lima, vai ser vice-presidente de José Manuel Bolieiro, Ana Paula Santos.
O número 2 do governo é Artur Lima, o líder regional do CDS-PP, acumula a vice-presidência com os assuntos sociais. Também do CDS, Alonso Miguel é o novo secretário do Ambiente, Transição Energética e Alterações Climáticas. Duarte Freitas, antigo líder do PSD, vai também integrar o novo governo. Presida uma nova secretaria responsável por 4 áreas: coesão, juventude, emprego e qualificação. Para as obras públicas e habitação, a nova secretária é Ana Carvalho. Foi já a diretora regional antes de 1996, no último governo social-democrata. No turismo e transportes, o novo secretário regional é Mário Mota Borges. É engenheiro e atualmente exerce na IEDA. A estes nomes juntam-se Bastos e Silva, já confirmado nas finanças, Sofia Ribeiro na educação, António Ventura, o novo responsável na agricultura, e Clélio Menezes, que fica à frente da saúde. Atribuída ao PPM está a Secretaria do Mar e Ciência. O partido indica para secretário regional o advogado Manuel São João.
O Parlamento açoriano já marcou a data da tomada de posse do 13º Governo Regional dos Açores. A sessão solene é na próxima terça-feira, no atual contexto de pandemia. A tomada de posse vai ocorrer de forma diferente do habitual, com um reduzido número de convidados e sem jantar oficial. O Governo toma posse na próxima terça-feira, em plena pandemia nos Açores. O número de novos casos também tem subido, ainda que muito longe da realidade do continente, e para apertar ainda mais o cerco ao vírus, vai passar a ser obrigatório fazer um teste à Covid-19 antes de viajar entre as 9 ilhas, Francisco Faria.
Teste de despiste obrigatório ao SARS-CoV-2 para quem quiser embarcar na Terceira ou em São Miguel com destino a outras ilhas. Em reunião extraordinária, o Conselho de Governo teve em conta o número de cadeias de transmissão ativas na região.
Todos os passageiros que embarquem nos aeroportos da ilha de São Miguel e Terceira com destino a outra ilha do arquipélago devem apresentar comprovativo em suporte digital ou de papel de documento emitido por laboratório nacional ou internacional que ateste a realização de teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado pela metodologia RT-PCR nas 72 horas antes da partida do voo.
Berto Messias, porta-voz do Governo Regional. A medida foi tomada em articulação com o representante da República para os Açores, foi dado conhecimento ao presidente indigitado e entra em vigor no dia a seguir à sua publicação em Diário da República. Há ainda mais uma regra a ter em conta.
Prolongando-se a estadia por 7 ou mais dias, o passageiro deve, no 6º dia, a contar da data de realização do teste de despiste ao SARS-CoV-2, contactar a autoridade de saúde do concelho em que reside ou onde está alojado, tendo em vista a realização de novo teste de despiste.
O Executivo em funções achou por bem emitir mais uma recomendação.
Que todas as deslocações por via aérea ou marítima, interilhas e para fora do arquipélago devem limitar-se às absolutamente imprescindíveis.
O Governo Regional vai estender aos laboratórios da região a convenção em vigor com os laboratórios nacionais para teste de despiste ao SARS-CoV-2.
O Conselho do Governo alargou a obrigatoriedade de testes à Covid-19 para quem quer viajar de São Miguel e de Terceira para as restantes ilhas.
Há um boom no ciclismo.
Acredito que todo este boom que surgiu aqui no setor do ciclismo é devido, por um lado, à parte da pandemia, como é lógico,
mas
também em grande parte a todo o excelente trabalho que a Abimota, neste caso, e com o projeto Portugal Bike Value, desenvolveu ao longo destes anos.
Dá-nos um cheirinho, Carolina Ferreira.
Em 2019, Portugal afirmou-se como o maior produtor europeu de bicicletas, com perto de 2 milhões e 700 mil unidades.
Reportagem de Carolina Ferreira nas empresas que produzem bicicletas na região de Coimbra, para ouvir ainda neste Portugal em Direto. Vão nascer 45 casas de renda acessível no Bairro Alto, em Lisboa. O quarteirão, entre a Rua do Norte e a Rua do Diário de Notícias, volta a ser residencial para que o bairro, conhecido pela animação noturna, recupera os moradores que foi perdendo. É um investimento da Câmara de 7 milhões de euros. O concurso vai ser lançado no próximo ano, mas não há previsão de quando é que o bairro residencial vai estar pronto. Paula Marques, a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, diz à Antena 1 que a autarquia vai construir 45 apartamentos que depois vão ser colocados no programa de renda acessível da Câmara.
São postos a concurso nas condições que qualquer outra habitação direcionada ao programa de renda acessível da cidade de Lisboa são postas também a concurso. Agora, as tipologias são tipologias T0, T1, T2, mas com uma incidência grande de T0 e T1, e portanto estas tipologias também respondem a essa vontade e essa necessidade de início de vida e também de trazer gente nova e a reviver aquele centro da cidade.
Paula Marques, vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa. A autarquia está a colocar para concurso público o quarteirão no Bairro Alto para habitação de renda acessível. A maior parte dos apartamentos T0 e T1, onde se vai pagar valores mínimos de 150 € e máximos de 500. O que conta é que o valor a pagar não ultrapasse 30% do rendimento líquido do agregado. Um dos edifícios envolvidos nesta requalificação serviu como sede do Diário de Notícias, respeitando a memória histórica do Bairro Alto, como bairro dos jornais e dos jornalismos. A Câmara vai ceder o espaço comercial destes edifícios para projetos independentes e associativos na área do jornalismo e produção de conteúdos. Esta tarde, a partir das 4h30, há mais uma marcha lenta nos acessos à A23, nas cidades da Guarda, Covilhã, Castelo Branco e Fundão. A Comissão de Utentes entende que os descontos nas portagens aprovados em Conselho de Ministros são insuficientes e lamenta que o Governo tenha vindo a adiar a entrada em vigor da medida, agora agendada para o início do próximo ano. Luís Garra, porta-voz da Comissão de Utentes contra as portagens na A23 e A25, diz que as reduções previstas pelo Governo não servem para quase ninguém.
É preciso obrigatoriamente andar na autoestrada para, ao fim de 8 dias de passagem, se ter um desconto de 25%. Ora, não serve para absolutamente quase ninguém e particularmente para aquelas pessoas que têm que se deslocar a Lisboa, têm que se deslocar para ir a um hospital, enfim, para a sua vida do dia-a-dia, portanto, não resolve.
Luís Garra, porta-voz da Comissão de Utentes contra as portagens na A23 e A25. Esta comissão defende a isenção de pagamento para os residentes e redução de 50% para todos os veículos, assim como a abolição total de portagens até ao fim da legislatura. Esta tarde, a partir das 4h30, há mais uma marcha lenta nos acessos à A23, nas cidades da Guarda, Covilhã, Castelo Branco e Fundão. Seguimos agora de duas rodas. A produção de bicicletas está em alta. No ano passado, Portugal afirmou-se como o maior produtor de bicicletas da Europa, com cerca de 3 milhões de bicicletas made in Portugal. A pandemia veio dar ainda um incremento maior, mas os empresários reconhecem que o projeto Portugal Bike Value, que venceu o Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas, é que foi o grande empurrão. A reportagem é da Carolina Ferreira.
Nesta fábrica de bicicletas, no concelho de Anadia, João Maia, um dos administradores, reconhece a importância do projeto Portugal Bike Value.
Acredito que todo este boom que surgiu aqui no setor do ciclismo é devido, por um lado, à parte da pandemia, como é lógico, mas também em grande parte a todo o excelente trabalho que a Abimota, neste caso, e com o projeto Portugal Bike Value, desenvolveu ao longo destes anos. Eu acho que tem funcionado para o setor do ciclismo de uma forma excelente. Acho que olhamos para este negócio neste momento não como que por entidades independentes, mas sim num todo, ou seja, nós o que pretendemos neste momento é captar negócio para Portugal, e é isso, foi essa mentalidade que a Abimota também nos empresários do setor conseguiu incutir.
Rui Conceição é outro administrador desta empresa em crescimento.
O maior problema neste momento não é encomendas. Aliás, para 2021 a capacidade da empresa está 99% tomada. Vamos ter que aumentar bastante a produção. Agora, o grande desafio aqui é conseguir as peças para todas essas bicicletas. É o nosso maior desafio para 2021 é conseguir e garantir que haja peça para tanta encomenda de bicicletas que temos.
Acaba de ser distinguido o projeto Portugal Bike Value da Abimota. A Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas tem Gil Nadais como secretário-geral.
Este prémio, o significado que tem para toda a indústria é o reconhecimento do trabalho que vem sendo a ser feito ao longo dos anos pela indústria e pela associação. Porque aqui pode-se dizer que verdadeiramente a união faz a força, porque juntaram-se as empresas, foram para a Europa, mostraram o que é que era Portugal na produção de bicicletas, e significa o reconhecimento da capacidade de montagem de bicicletas e de fazer componentes, neste momento, dos melhores que, em algumas áreas do que se faz no mundo.
Criado em 2015 para promover a fileira das duas rodas além fronteiras, o projeto venceu agora o Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial.
Mudou os números da produção, que aumentaram enormemente, mudou o número de pessoas a trabalhar no setor, que também aumentou, e também a requalificação de algumas empresas, o aparecimento de novas empresas e, inclusivamente, o investimento estrangeiro que houve em empresas que se instalaram em Portugal para produzir bicicletas e componentes.
Visitamos outra unidade fabril, também no concelho de Anadia. Segundo Tiago Gregório, responsável da montagem, a produção segue toda para a exportação.
É exclusivo para o mercado externo, não há nada nacional. Felizmente, o mundo das bicicletas está-nos a solicitar cada vez mais os nossos serviços e, portanto, este é um mercado em crescendo. Felizmente, para os próximos meses e anos, temos já a carteira de encomendas, o que, portanto, é uma mais-valia para esta indústria, a indústria das bicicletas. Estamos a crescer, estamos aí à porta com uma unidade nova no início do próximo ano.
Em 2019, Portugal afirmou-se como o maior produtor europeu de bicicletas, com perto de 2 milhões e 700 mil unidades. As exportações nacionais valeram mais de 400 milhões de euros.
Uma espécie de Oscar do empreendedorismo, o projeto Portugal Bike Value venceu o Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas, um grande empurrão para o crescimento da produção de bicicletas. Levantamos voo até à Madeira. Aterraram ontem à noite no Porto Santo meia centena de turistas dinamarqueses. Escolheram a Ilha Dourada para jogar golfe, uma gota no oceano da perda de receita neste segmento turístico. A quebra é da ordem de 1 milhão e 600 mil euros. Apesar dos apoios do Governo Regional e do Turismo de Portugal, esse dinheiro não chega para suportar as operações do setor, que tem sobrevivido à custa dos madeirenses, como nos conta a jornalista Cláudia Ornelas.
No Porto Santo, Andrew Oliveira, diretor do campo de golfe, diz que os 600 mil euros oferidos até novembro de 2019 caíram em novembro de 2020 para 200 mil euros.
Tínhamos uma operação da Escandinávia que para nós equilibrava as contas, as despesas, e pronto, ficamos sem esta operação de Escandinávia. Eles tínhamos tido alguns clientes pontuais.
E há os ordenados dos funcionários e a manutenção do campo para pagar.
Durante um mês, deixado de cortar a relva, de cortar a zona do green, e então as despesas serão muito maiores.
E se no ano passado foram cerca de 7 mil os jogadores que frequentaram o espaço, este ano não deverão ser mais de 2 mil. O cenário não é melhor no campo de golfe do Santo da Serra, onde o turismo representa 85% das receitas, explica o diretor Ricardo Abreu.
Nós estimamos andar este ano à volta dos 600 mil euros, quando o ano passado andamos perto de 1 milhão, ou até superior a 1 milhão.
Apesar de o mês de outubro ter sido superior aos meses de setembro e de agosto, Ricardo Abreu anseia por uma luz ao fundo do túnel.
Por exemplo, a toda a operação da Escandinávia estão a pensar trabalhar connosco só a partir do final de fevereiro.
Rodrigo Ulrich é quem gera o campo de golfe do Palheiro Ferreiro. E se em 2019 foram faturados cerca de 1,7 milhões de euros, este ano as receitas baixaram cerca de 800 mil euros.
Onde tinha 80, 90 jogadores por dia, um bom dia hoje pode ser 20 jogadores.
E mesmo na crise surgem oportunidades.
Tenho tido turistas aqui que, se não fosse estar o resto da Europa fechado, nunca teriam vindo cá.
Oportunidades insuficientes para reavivar um setor que anseia por dias melhores.
As contas do golfe na Madeira, em particular na ilha de Porto Santo, caem a pique.
Abre-se o pano.
Mas, na presença do Sr. Garibaldi, traz o filho apertado, preso e apertado. Apertado, está a ver?
A Força do Hábito.
Baseado na obra de Thomas Bernhard, A Força do Hábito conta a história de um grupo de artistas que ensaia repetidamente o Quinteto da Truta de Schubert, numa tentativa quase desesperada de alcançar a perfeição.
O Teatro de São João, logo no Teatro das Beiras.
Reportagem de Paulo Brás com o Teatro das Beiras para ouvir já a seguir. Antes dou-lhe conta de que regressou hoje às salas e também via online o Festival Porto Post-Doc, um festival que arranca com o filme do realizador norte-americano Spike Lee sobre o álbum America Utopy de David Byrne. 58 dos 69 filmes selecionados vão estar disponíveis online. A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues falou com Dario Silva, o responsável pelo festival.
What if we could eliminate everything from the stage?
David Byrne criou um espetáculo de sucesso na Broadway e pediu a Spike Lee que fizesse um filme.
What would be left? Well, it would be us.
O resultado é o filme-concerto American Utopia, que vai abrir o Porto Post-Doc.
Este filme é magistral porque, sem querer estragar o prazer de descobrir o filme no grande ecrã, é um dos melhores documentários musicais, sempre também um filme-concerto, a gravação de um espetáculo, que eu vi num cinema. É por prazer ver isto. O resto, as referências à arte contemporânea, o repertório musical de David Byrne, incluindo o Talking Heads, colaborações com o Hino, são aqui interpretados de uma forma única.
O documentário vai ter um grande destaque, especialmente com MLK-FBI, de Samuel Pollard, que conta como Edgar Hoover foi implacável na perseguição à mais conhecida ativista pelos direitos humanos.
Ele não gostava nada de Martin Luther King porque achava um personagem promíscuo, não gostava nada porque ele era negro e não gostava nada porque ele estava a ter uma ascensão meteórica e por isso o FBI tudo fez para que ele fosse assassinado. Basicamente é isto. E este filme, com base em ficheiros recém-libertados, apresenta esta teoria.
Este ano a grelha de exibição dos filmes foi redesenhada para que todos possam caber no grande ecrã, que vai servir também para dar destaque à língua portuguesa.
É um filme de um coletivo de artistas muito, muito especial. Eu gostava que este filme fosse visto pelo maior número de pessoas possível. É um filme que eu destacava, essa é a questão cinema falado em português. Há um filme brasileiro do Caco Ciocler, um ator da televisão, que faz aqui uma utopia à volta da história recente do Brasil, em que há uma candidata a Presidente da República que vai à procura do ex-presidente do Uruguai para inspiração.
Até o dia 25, os filmes vão estar no Rivoli, Passos Manuel e no Planetário do Porto. Mas há também hipótese online, onde vão passar mais de 50 filmes e 33 estreias nacionais.
Para encontrar com o Mujica.
Ah, é? Ok, vamos ver o que acontece então.
Porto Post-Doc arranca esta noite no Teatro Rivoli, no Porto. Já o Teatro das Beiras estreia hoje, na Covilhã, a sua 107ª produção. Chama-se Força do Hábito e é uma metáfora à resiliência da vida de artista, ainda mais nos tempos que correm. A encenação é do Nuno Carinhas, antigo diretor artístico do Teatro Nacional São João, no Porto, e vai estar em cena até 27 de novembro. A reportagem é do Paulo Brás.
Mas, na presença do Sr. Garibaldi, traz o filho apertado, preso e apertado.
Apertado,
está a ver?
Apertado.
Baseado na obra de Tomás Bernard, A Força do Hábito conta a história de um grupo de artistas que ensaia repetidamente o Quinteto da Truta de Schubert, numa tentativa quase desesperada de alcançar a perfeição. Um quinteto, por vezes trapalhão, que promete também fazer rir a plateia, como explica Nuno Carinhas, encenador e diretor artístico do Teatro São João do Porto.
Nunca conseguem porque ora é um, ora é o outro, ora acontece isto, ora acontece aquilo, e eles não conseguem nunca realizar esse sonho, essa utopia e essa, esse chegar a uma harmonia em conjunto e fazer disso uma obra de arte.
Depois de dizer 300 vezes, sou eu que tenho que afinar a minha viola.
É a 107ª produção do Teatro das Beiras, recheada de emoções e reflexões sobre a existência e as semelhanças com a vida em sociedade. Apesar das restrições impostas pela Covid-19, a companhia optou por não suspender a peça, mas teve de fazer várias adaptações, nomeadamente nos horários, como refere Fernando Sena, o diretor da companhia.
20h45, imperturbavelmente, o espetáculo tem que começar. Portanto, isto nos dias em que é possível fazer o espetáculo à noite, e depois ao sábado e ao domingo fazemos às 11 da manhã, que é o horário mais fora do comum.
A lotação da sala também vai ser reduzida a metade. A reserva de lugares é obrigatória. A estreia está marcada para esta sexta-feira e estará em cena até a 27 de novembro no auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã.
Às sextas-feiras, no Portugal em Direto, ligamos à imprensa regional. O nosso convidado de hoje é o diretor do Interior, com redação na cidade da Guarda. Apresenta-se como o Jornal das Beiras e Serra da Estrela. Está a comemorar 20 anos de existência. Online é diário, em papel semanal. Boa tarde, Luís Batista Martins. Tenho à minha frente a versão online do O Interior, com destaque também para as questões relacionadas com a pandemia. A Guarda está no mapa vermelho carregado.
Infelizmente assim é. Boa tarde para toda a audiência da Antena 1. A Guarda, de facto, está entre os 28 concelhos que neste momento têm um índice de crescimento e de risco mais elevado, o que é de lamentar. Nós, no Jornal do Interior, obviamente acompanhamos essa realidade, essa triste realidade que é vivermos num estado de pandemia.
É incontornável a questão da pandemia mesmo num jornal regional?
Sem dúvida, na primeira fase do Covid, de facto, o interior do país teve poucos casos.
Foi poupado,
é verdade, e nessa segunda fase, nomeadamente a população mais idosa está-se a sentir mais. Neste momento há um total de 1.089 infectados no concelho da Guarda, mas há na região de cerca de 2.500 casos de pessoas infectadas. Temos já um total de 54 óbitos. De facto, também no interior, nesta segunda fase da Covid, não estamos a ser poupados.
Um dos títulos do online é que o novo estado de emergência vai permitir confinamento compulsivo de pessoas infectadas com a Covid-19. Temos aí à porta um fim de semana de confinamento e eu quero chamar a atenção para este cartoon da semana. Vamos tentar, com imagens, dizer o que é que este cartoon diz especificamente sobre a Guarda.
Pois, como sabemos, a Guarda tem a sua catedral. O cartoon é um pouco, o nosso cartunista esta semana brinda-nos com uma imagem na Praça Velha, que é a praça principal do centro da cidade da Guarda, onde o idoso olha para a sua catedral e pensa que há anos passeamos numa cidade vazia. Tem a ver com o despovoamento do interior, tem a ver com o facto de cada vez mais nesta região haver menos pessoas, haver menos jovens, há pessoas idosas, e este idoso, que o nosso cartunista nos desenha, dizendo: numa cidade vazia, ao fim de semana, agora chamam-lhe confinamento, porque se de facto, em circunstâncias normais, há cada vez menos gente no interior do país, com o confinamento, as nossas vilas e cidades estão completamente desertas ao fim de semana.
Muito obrigada, Luís Batista Martins, diretor do jornal O Interior, o jornal das Beiras e Serra da Estrela, por ter estado no Portugal em direto desta sexta-feira. E assim fechamos o programa. Despedimos-nos. Bom fim de semana. Regressamos na segunda-feira, depois das notícias das 13. Boa tarde. Até lá. Continuo ligada à Rádio que Liga Portugal.
Edição desta sexta-feira do Portugal em Direto com a jornalista Isabel Cunha.